Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, o novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Jesus afirmou um dia: "Eu serei mais tolerante para com Sodoma e Gomorra no dia de julgamento." Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram declaradamente perversos. O que queria Jesus dizer ao afirmar que, no dia de julgamento, eles serão beneficiados com um certo favoritismo? Que é o dia de julgamento e qual será a situação dos santos e dos pecadores nesse dia? Estas são as perguntas a debater entre Francisco e Ernesto, naquele seu habitual espírito de tolerância e boa vontade para com todos. Estas transmissões internacionais são consagradas à promoção da sabedoria cristã e são levadas até vós pelo programa Aurora Bíblica, sob os auspícios da Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Francisco. Sempre gostaria de saber quantas pessoas terão conhecimento de que no dia de julgamento os pecadores serão tratados com indulgência. Francisco, tem a certeza que Jesus fez tal afirmação?
Fez sim, Ernesto. Essa declaração de Jesus vem referida por Mateus no capítulo 10, versículos 14 e 15. Já tenho aqui a passagem anotada pronta para você nos fazer favor de ler.
Um momento. Ela diz assim: "Se alguém vos não receber nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade." Francisco, isto é realmente para nos surpreender, não acha? Por que deveria ser ele mais tolerante ou favorável para com os pecadores de Sodoma e Gomorra no dia de julgamento do que para os descrentes do seu tempo?
Será o próprio Jesus a responder, como iremos ver no capítulo 11, versículos 23 e 24, que o Ernesto terá a vontade de nos ler.
Terei muito gosto nisso, Francisco. A passagem diz assim: "Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo." Francisco, por que motivo será o dia de julgamento mais favorável para os sodomitas do que para aqueles que não aceitaram a mensagem de Jesus? Explique-me.
Bem, Ernesto, Jesus respondeu de facto essa pergunta. É que os contemporâneos de Jesus beneficiaram de uma oportunidade de acreditar, a qual não foi proporcionada aos moradores de Sodoma. Por essa razão, não lhes poderia ser sacada grande responsabilidade.
Francisco, tem a certeza que os sodomitas não tiveram qualquer oportunidade de acreditarem e de se arrependerem?
Foi isso exatamente que Jesus disse, na citação que acabou de ler. Ele afirmou aí que, se tivessem sido realizados em Sodoma todos os maravilhosos prodígios que tinham sido executados entre o povo dos tempos de Jesus, os perversos sodomitas ter-se-iam de certo arrependido e a sua cidade teria sido poupada.
Parece-me que tudo agora está a ficar mais claro. E regozijo-me por Jesus lhes ser favorável no dia do seu julgamento. Todavia, antes de passarmos a discutir esse problema em maior detalhe, há ainda um outro ponto no discurso de Jesus que me obriga a fazer-lhe mais outra pergunta. Disse: "E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Tu descerás até ao inferno." Que quererá isso dizer, Francisco? Como poderia a perversa cidade de Cafarnaum descer até ao inferno?
Ora, a palavra grega, aqui traduzida por inferno, é Hades. E o seu sentido mais literal é esquecimento ou não existência. Cafarnaum tinha sido privilegiada por Deus, elevada até ao céu, no dizer de Jesus. Mas porque o povo rejeitou a Jesus e a sua mensagem, os seus moradores estavam condenados a perderem a sua elevada posição e assim a enredarem-se como cidade. Isto numa situação de decadência e ruína. E é o que Jesus simbolicamente descreve com a expressão "tendo sido lançada a cidade no inferno".
Isso faz sentido realmente, Francisco. Mas Jesus disse que iria ser mais favorável para com Sodoma no dia de julgamento do que para os descrentes do seu tempo. Não estará aqui insinuado que, apesar disso, ainda será usada uma certa indulgência até para aqueles que tiverem rejeitado a mensagem de Jesus?
Sem dúvida, Ernesto. Por exemplo, o apóstolo Paulo refere-se a isso em Romanos 11, 32. Sabemos que nos dias de Jesus havia pessoas mais obstinadas que outras na sua infidelidade, mas Paulo afirma que Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos.
E quando é que Deus irá exercer a sua misericórdia sobre os infiéis dos dias de Jesus? Pode dizer?
Bem, isso dar-se-á quando forem despertados do sono da morte, no dizer de Paulo.
Que será também o dia do julgamento, presumo eu. Bem, as promessas do Novo Testamento são realmente maravilhosas, Francisco.
E não só as do Novo Testamento, Ernesto. Estes mesmos factos reconfortantes são-nos apresentados também no Antigo Testamento. Tanto Jesus como Paulo colheram a visão desta verdade tão importante nas páginas do Antigo Testamento. Uma das promessas ligadas a este assunto encontra-se exatamente no capítulo 16 da profecia de Ezequiel.
E em que versículo, Francisco, pode
dizer?
Ora
bem, a profecia ocupada, aliás, ocupa metade desse capítulo a partir do versículo 44. O Senhor compara os pecados da nação de Israel aos pecados de Sodoma e de Samaria. Assim como de outras cidades do passado, tendo sido todas destruídas por castigo das suas iniquidades. E afirma que todas elas serão um dia restauradas ao que descreve como a sua primitiva condição.
A profecia diz mesmo isso, Francisco?
Sim, diz sim, exatamente no versículo 55, onde a expressão é usada.
Acabo de encontrar esta passagem que passo a ler. Um momento, sim. Quando as tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado.
Está a ver, Ernesto, que tanto os gentios como os judeus regressarão à sua primeira condição ou estado.
E em que consiste esse tal primeiro estado? Pode dizer?
Sim, simplesmente na condição de estar vivo, isto é, o estado de vida, em contraste com o estado de morte.
Trata-se então de uma promessa de ressurreição, não é?
Exatamente.
Mas, Francisco, tem você a certeza que a promessa aí mencionada se refere ao povo iníquo de Sodoma?
De modo nenhum, Ernesto.
E porquê? Como pode você estar tão convencido?
Você lembra-se, com certeza, que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas nos dias de Abraão. Ora, três anjos do Senhor informaram Abraão de que estavam encarregados de destruir essas cidades. Bem, ao ouvir isto, Abraão perguntou-se se as cidades poderiam ainda ser salvas, caso lá fossem encontradas 100 pessoas justas.
Isso bem me lembro. Abraão não tinha a certeza de lá se poderem achar esses tais sem justos, embora os anjos estivessem dispostos a poupar a cidade, se tal número de não-pecadores lá pudesse ser achado.
É verdade, e Abraão reduziu o número para 50, que os anjos aceitavam para poupar as cidades se esses 50 justos lá se pudessem achar. Mas em vão. Depois Abraão baixou o número para 10. E mesmo só com 10 justos, os anjos ainda poupariam as cidades, mas as cidades não foram poupadas.
O que significa que em ambas as cidades, Sodoma e Gomorra, nem mesmo 10 pessoas justas foi possível encontrar.
Pois, aqui se apresenta bem explícita a divina promessa de ressuscitar os mortos e de lhes prestar uma atenção muito especial no dia do julgamento. Os pecadores irão, de facto, ser ressuscitados dentre os mortos e ser-lhes-á concedida especial indulgência no dia de julgamento. Não me parece que possa haver outra interpretação lógica para estas promessas de Deus tão animadoras.
Concordo, Francisco. E ao rever esta profecia do capítulo 16 de Ezequiel, eu noto que se põe em destaque o facto de que aqueles que nesta vida tiverem tido maiores oportunidades, esses serão os tais humilhados, quando na altura da ressurreição a sua conduta for comparada com a dos pecadores, que, tal como os sodomitas tiveram nesta vida, menos oportunidades do que eles, não é assim?
Sim, é isso que a profecia nos mostra. Por isso Jesus disse, referindo-se aos infiéis do seu tempo, que irá mostrar mais compreensivo para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para com eles.
Francisco, como imagina você tal preferência a ser mostrada no dia do julgamento relativamente aos pecadores? Ser-lhes já dada nessa altura uma oportunidade especial para eles fazerem as pazes com Deus e gozarem depois das suas bênçãos?
Bem, é realmente o que as Escrituras claramente nos ensinam. Já perto do fim desse capítulo 16 de Ezequiel, vemos que Deus, a prometer à nação judaica, que quando tiverem sido reintegrados no seu primeiro estado, estabelecerá com eles uma eterna aliança, isto é, eles se tornarão o seu povo e ele será o seu Deus.
Isso poderá aceitar-se no tocante aos israelitas. Mas que dizer dos povos de Sodoma e Gomorra? Explique.
O versículo 16 refere-se expressamente a eles, quando diz que serão associados na mesma aliança, recebendo as mesmas bênçãos de Deus, juntamente com os israelitas restaurados.
Francisco, o que se afirma dos sodomitas será aplicável também a todos que tiverem morrido sem terem tido uma plena oportunidade de conhecerem o Senhor e de o servirem?
Pois, certamente que sim.
Iremos nós concluir daqui, então, que pouco importará a maneira como cada um vive a sua vida agora, uma vez que, de uma maneira ou de outra, uma nova oportunidade será proporcionada mais tarde, será isso?
Longe disso, Ernesto. Jesus formulou um princípio importante que muito nos poderá ajudar nesta matéria, ao dizer que aquele que conhece a vontade do Pai, mas não a cumpre, será punido com muitas chicotadas. Aquele que não cumpre a vontade do Pai por não a conhecer, esse será punido só com poucas chicotadas. Na perspectiva divina, o grau de responsabilidade de cada um depende do grau de conhecimento que se possuir em relação à lei divina e suas exigências. E também, naturalmente, do conhecimento do plano salvador que na pessoa de Cristo foi posto à nossa disposição.
Isto constitui um belo encorajamento, sem dúvida, Francisco.
E quanto à expressão chicotadas, Jesus, ao usá-la, quis apenas insinuar a ideia de um castigo disciplinar. E, Ernesto, é importante ter em conta que Jesus não disse que algumas pessoas seriam punidas com um número interminável de chicotadas, o que implicaria a ideia de tormentos eternos.
E por isso, todos nos devemos congratular, Francisco.
Todos estes tópicos se encontram devidamente desenvolvidos e explicados no livreto Porque é que Deus permite o mal. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir, Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos. E que Deus a todos abençoe.